Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nut Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Ornitografia, a linguagem secreta das aves, de Jessica Hu, é um livro ilustrado de não-ficção que reúne arte, história cultural, mitologia e folclore em torno de 100 aves. Publicada no Brasil pela Dark Side Books em 2025, a obra não se apresenta como um manual técnico de identificação ornitológica. Seu propósito é investigar como diferentes espécies foram percebidas como sinais, mensageiras, emblemas espirituais e figuras recorrentes na imaginação humana. As ilustrações detalhadas de Hu orientam a experiência de leitura e dialogam com informações sobre a presença simbólica das aves em tradições, narrativas e representações artísticas. O livro parte da ideia de que uma ave pode ser observada tanto em sua beleza natural quanto nas camadas de significado que sociedades lhe atribuíram ao longo do tempo. Assim, transforma o ato cotidiano de notar um voo, um canto ou uma plumagem em oportunidade para refletir sobre natureza, memória cultural e imaginação. É uma obra de consulta contemplativa, organizada para leitura fragmentada ou contínua. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, sem aves como repertório de símbolos culturais, o eixo de ornitografia é a apresentação de 100 aves por meio de suas associações simbólicas. Em vez de reduzir as espécies a atributos físicos ou classificações biológicas, Jessica Hu enfatiza os sentidos culturais que lhes foram atribuídos liberdade, mistério, realeza, passagem, vigilância e comunicação entre esferas distintas da experiência humana. Essa abordagem explica por que as aves aparecem com tanta frequência em mitos, rituais, lendas e imagens artísticas. Elas voam, migram, cantam e ocupam um espaço entre a terra e o céu, características que favoreceram leituras simbólicas em contextos diversos. O corvo e o pavão, destacados na apresentação editorial, exemplificam esse procedimento. O primeiro é associado a segredos e ao limiar entre vivos e mortos, enquanto o segundo remete à reverência e realeza. O valor do livro está em aproximar esse significado sem tratar a simbologia como uma linguagem universal e fixa. O leitor é levado a perceber que os sentidos atribuídos às aves dependem de tradições e imaginários acumulados. A obra, portanto, funciona como um mapa cultural de imagens aviárias, não como um dicionário definitivo de presságios. Essa distinção preserva a complexidade do tema e incentiva uma observação mais contextualizada. Em segundo lugar, a integração entre ilustração naturalista e imaginação folclórica. A contribuição específica de Jessica Hu está na união entre representação visual minuciosa e atmosfera de encantamento, conhecida por trabalhos que aproximam natureza. História e folclore, a autora emprega ilustrações que valorizam a forma, a plumagem e a presença de cada ave, mas não se limitam à função documental. A imagem cria uma porta de entrada sensorial para conteúdos que tratam de crenças, histórias e referências culturais. Esse equilíbrio é importante porque evita dois extremos comuns em livros sobre natureza: o catálogo puramente informativo, que pode desconsiderar o poder estético do objeto retratado, e a fantasia desconectada de uma espécie reconhecível. Em ornitografia, a materialidade visual das aves sustenta a reflexão sobre o que elas passaram a representar. O traço delicado e de aparência nostálgica também dialoga com tradições de ilustração botânica e zoológica, nas quais conhecimento e contemplação visual coexistem. Para o leitor, isso torna a consulta menos linear. É possível iniciar pela imagem, seguir para o simbolismo e retornar à observação do animal. A forma do livro reforça, assim, seu conteúdo central. As aves são apresentadas simultaneamente como seres naturais e como figuras que mobilizaram a imaginação humana, sem que uma dimensão elimine a outra. Em terceiro lugar, presságios, augúrios e a ideia de aves como mensageiras, o livro explora uma associação histórica recorrente à interpretação das aves como portadoras de mensagens. Presságios e augúrios constituem parte relevante dessa tradição, pois o comportamento, o voo e a aparição de determinadas espécies foram frequentemente lidos como sinais em diferentes culturas. Ornitografia recupera esse imaginário para mostrar que a atenção às aves ultrapassou a curiosidade sobre a fauna. Elas foram tomadas como indícios de mudança, mediadoras entre mundos ou anunciadoras de acontecimentos. A importância analítica desse tema está em evidenciar como seres vivos podem ganhar função interpretativa dentro de uma sociedade. Quando uma comunidade associa uma ave a um aviso ou proteção, ela organiza experiências de incerteza por meio de símbolos compartilhados. Isso não exige que o livro valide previsões sobrenaturais como fatos. O interesse está em compreender a persistência cultural dessas leituras. A obra também relaciona tais associações a contos de fadas e narrativas folclóricas, campos em que animais frequentemente condensam medos, desejos e valores morais. Ao reunir essas referências, Howe convida o leitor a distinguir a ave concreta da narrativa construída ao seu redor, percebendo como ambas coexistem na experiência cotidiana. O resultado é uma introdução acessível ao papel das aves na história da imaginação simbólica. Em quarto lugar, da arte e da literatura à observação cotidiana do céu. Ornitografia propõe que a presença das aves na arte e na literatura não é um detalhe decorativo, mas consequência de sua força visual e simbólica. Cores, penas, cantos e padrões de movimento fornecem matéria para imagens que podem sugerir elevação, fragilidade, poder, luto ou transformação. Ao relacionar espécies a referências culturais, o livro ajuda o leitor a reconhecer por que certos pássaros reaparecem em pinturas, poemas, narrativas e tradições populares. Essa perspectiva amplia a leitura de obras artísticas e literárias, pois uma ave representada nelas pode carregar convenções herdadas, além de seu papel imediato na cena. Ao mesmo tempo, a autora aproxima esse repertório da observação cotidiana. Ver uma ave no ambiente urbano ou natural passa a ser uma experiência que pode envolver atenção à espécie, à imagem e às histórias que ela evoca. Essa é uma aplicação prática moderada e realista do livro, não a promessa de decifrar mensagens objetivas na natureza, mas o desenvolvimento de um olhar mais atento para relações entre fauna e cultura. A obra favorece pausas de consulta e pesquisa posterior, especialmente para leitores interessados em identificar referências simbólicas em produções culturais. Sua proposta é ampliar a percepção, não substituir estudos especializados de ornitologia ou história das religiões. Por último, os limites de um guia simbólico diante da ciência ornitológica, a classificação de ornitografia como guia. Livro de arte e fonte de inspiração define também seus limites produtivos. O foco declarado está nos significados ocultos, nas lendas e na presença cultural das aves, e não em dados de campo como distribuição geográfica, conservação, vocalizações, taxonomia ou identificação detalhada. Leitores que buscam reconhecer espécies brasileiras, registrar avistamentos ou compreender ecologia precisarão complementar a obra com guias ornitológicos e fontes científicas. Essa limitação não diminui seu valor, ao contrário, esclarece sua posição editorial. Howe oferece uma forma de conhecimento humanístico e visual, dedicada à maneira pela qual as pessoas imaginaram e representaram as aves. A leitura mais proveitosa evita tomar associações folclóricas como descrições científicas ou como regras universais para todos os povos. Símbolos mudam conforme época, lugar e tradição, e uma mesma espécie pode receber sentidos distintos ou até contraditórios. O mérito do livro está em tornar essa herança acessível por meio de uma curadoria ilustrada. Para leitores de natureza, ele pode complementar a observação científica com um repertório cultural. Para leitores de mitologia e arte, oferece um ponto de contato concreto com espécies que inspiraram imagens e narrativas. Seu alcance reside justamente nessa ponte entre contemplação estética e interpretação cultural. Em conclusão, Ornitografia, a linguagem secreta das aves é indicado a leitores que apreciam livros ilustrados, mitologia, folclore, história da arte e observação da natureza. Também interessa a quem já conhece o trabalho de Jessica Russ em floriografia e procura uma obra de consulta visual, capaz de ser lida em pequenas etapas. Seu benefício intelectual é oferecer vocabulário e contexto para perceber que aves recorrentes em lendas. Imagens e textos literários não aparecem ali por acaso, elas carregam associações formadas e transformadas ao longo do tempo. Na prática, o livro pode enriquecer caminhadas, visitas a parques, leituras literárias e processos criativos, estimulando uma observação mais cuidadosa das espécies e das histórias ligadas a elas. Não é, porém, a escolha central para quem necessita de um guia de campo, informações ecológicas aprofundadas ou identificação científica sistemática. O que o diferencia de livros convencionais sobre pássaros é a prioridade dada à convergência entre ilustração autoral e simbologia cultural. Enquanto guias ornitológicos tendem a organizar a experiência pela identificação e pela biologia, Ruse organiza a leitura pela imaginação humana, sem abandonar a presença visual concreta das aves. Em comparação com compêndios genéricos de mitos, destaca-se por manter cada reflexão ancorada em uma espécie retratada. Essa combinação torna a obra particularmente adequada para leitores que desejam compreender as aves como parte da biodiversidade e, simultaneamente, como figuras duradouras da cultura. Se você quiser apoiar Jessica Ruse, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!